E às segundas-feiras temos connosco o privilégio de ter o jornalista Lino Vinhal para nos ajudar a entender algumas das situações que evoluíram ao longo do fim de semana e também perspectivar um pouco a semana que agora começa. Estado de emergência, quase que eu poderia dizer que estamos a exemplo de outros assuntos num país a duas velocidades. Há medidas para 121 concelhos relativamente mais gravosas do que para o resto do país. Bom dia, Lino.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia, nossos ouvintes. Os votos de uma boa semana neste outono úmido, molhado. E ainda bem, porque o ano foi relativamente seco, de maneira que esta chuva caída assim devagarinho.
As albufeiras estão a precisar, não é?
As albufeiras estão a precisar. E bem. Ó Carlos, bom, inicia-se hoje um período... O período legalmente mais condicionado da segunda vaga da pandemia.
Duas semanitas, pelo menos. Não é?
Pois, Carlos, fez bem por aí, pelo menos. Começa agora, vai até onde se não sabe, mas também creio que começa agora um período particularmente difícil para o nosso país. Já estamos num momento particularmente difícil para o mundo, mais nos países que noutros, mas em Portugal nós estamos a atingir números bastante complicados. E o problema, se me permite, eu não vou falar muito nos condicionamentos, o governo decretou, eles são conhecidos, nós temos 120 países,
conselhos,
eles são cerca de metade, mas correspondem a 2/3 da população, portanto é preciso ver isto. Se corresponde a 7 milhões e tal de pessoas, nós andaremos à volta dos 10 milhões, de modo que os 3 milhões, os 2 e tal que faltam, o melhor que fazem é, digamos, fazer o mesmo que os outros, porque senão também ficam sozinhos, está a ver? Não vale a pena ir não sei aonde, porque chega lá e não encontra lá ninguém. Está a ver, acontece como, por exemplo, ontem, é certo que está mau tempo, era domingo, nós andamos preocupados, em que às tantas fui do relógio da Figueira da Foz até lá de cima ao Timoso, e para ver alguém tinha que encontrar um palerma como eu, que andava ali a chuva a corricar para trás e para diante. Está a ver, portanto, o melhor é nós, e torna tudo mais fácil se nós assumirmos todos, na medida do possível e que se coadune com a nossa vida, os cuidados que estão recomendados para estes 120 conselhos, para 7 milhões de pessoas. Que são cuidados, Carlos, que não vão a longe, não são muito, muito gravosos. O ir para a cama às 11 horas da noite não me parece que seja aqui um grande recolher obrigatório. Isso já nós, a gente se recolhe. Normalmente, embora haja muita gente que durma de dia, portanto, não me parece nisso. Já me parece mais, digamos, mais duro
ao
fim de semana. E parece mais duro nessa altura e parece mais duro para uma parte económica daí. Mas não há volta a dar. E não vale a pena a gente depois aqui discutir se o governo fez isto, fez aquilo. Porque há de reparar, no meu ponto de vista, o governo português, desde o princípio, como grande parte dos governos, com a exceção do Brasil, dos Estados Unidos, do princípio do Reino Unido, tomaram, digamos, as medidas que, no momento em que as tomaram, lhe pareceram as mais adequadas e que pareceram aos olhos da opinião pública também as mais adequadas. Nuns casos, as mesmas medidas nos países resultaram mais do que resultaram noutros países as mesmíssimas medidas. Mas isto depende de um conjunto de fatores. Está a ver. Provavelmente o ar em determinadas zonas ou em determinadas condições de clima ou noutras deve ter uma mais elevada concentração de vírus do que não tem. Num país a sociedade pode ter cuidados mais rigorosos que outros não têm. Portanto, tudo isto influencia muito depois o próprio contágio. Queria dizer sobre esse, portanto, é o que temos aí, vamos esperar, vamos subir. Segundo, não tenho os dados, como é óbvio, mas o que está previsto é que se vai subir, subir bastante, portanto devemos ter muitos cuidados nesse sentido. Há aqui, digamos, mas gostava de chamar a atenção para isto. Nós, quando isto começou, lá para fevereiro e março, a gente só tinha a questão sanitária. Não vamos apanhar com nada, vamos fugir, vamos tentar não ser contagiados, vamos contar isto, tal. Andávamos a fugir entre as chuvas, chamamos-lhe assim, num dia de chuva, sem guarda-chuva, a gente tentar pôr-se debaixo deste beiral, debaixo daquele, para ver se não nos molhamos. É o que a gente fez. A seguir, quando abrimos os olhos, passado 3 meses, começámos a reparar e começámos a ouvir que isto tinha reflexos grandes na economia. E a economia começou a reagir e o governo começou a tomar um conjunto de medidas, como se recorda, a disponibilizar um conjunto de medidas de apoio que custaram muito depois a entrar no terreno, a funcionar muito. Acionou a banca, afirmou-se como garante de empréstimos que a banca fazia, mas o sistema estava muito perro, isso é, o termo é mesmo, muito burocratizado. Eu devo dizer-lhe que ainda há agora situações a dizer que sim ou que não, a pedidos de empréstimos feitos em abril, por exemplo, em maio. Imagine, portanto, aquele ar de acudir na emergência, não, aquele objetivo não funcionou logo às mil maravilhas, ou o layoff, um conjunto de medidas que o governo tomou, mas a economia estava-se a animar, porque tivemos aqui a primeira vaga, isto veio o verão, a gente deu umas voltas, a gente foi para as piscinas fluviais, a gente bebeu uns copos, a gente até comeu bem, o contágio estava a diminuir e nós aumentámos a esperança, e ao aumentar a esperança, eventualmente também descurámos alguns cuidados. Todos nós, alguns em particular, porque tiveram sempre uma atitude de uma certa ostentação, de uma certa superioridade, de que os cuidados são para os outros. E a natureza é o elemento do mundo mais democrático que existe. Está a ver? A natureza não olha se você tem 1,80m ou 1,20m. Se você tem os olhos verdes ou de cor, se você tem dinheiro no banco ou não tem. A natureza trata-o por igual. Se há elemento do mundo que é igualitário e democrático, é a natureza. Por isso é que muitos políticos são tão antinaturais, porque, digamos, não têm nada de, digamos, dessas preocupações de justiça e democracia. Portanto, houve estes dois elementos. Eu gostava, sem esquecer nenhum dos outros, mas eu gostava de começar a colocar no mesmo plano os outros doentes que não têm nada a ver com o Covid. Há aqui um triângulo. Nós tivemos uma linha reta, nós depois tivemos duas linhas paralelas, a linha reta que tivemos foi a questão sanitária, as linhas paralelas foi a questão sanitária e foi a economia, e agora vem uma terceira linha, já dá para fazermos um triângulo. E eu gostava que fosse um triângulo... equilátero, se me permite, eu explico isto, há vários tipos de triângulos. Há o escaleno, o isósceles e o equilátero, se vocês bem se recordam, mas vocês estavam no recreio nessa altura, meus galegos. O escaleno tem os lados todos iguais, o isósceles tem dois lados iguais e um desigual, e o equilátero tem os lados todos iguais.
Por isso é que vale a pena vir ao Jornal do Centro logo pela manhã.
O que é que eu queria dizer com isto? Temos agora aqui um triângulo que eu gostava que fosse um triângulo equilátero, porque os outros, e estes outros que não se convides, não convides, e os que morrem de Covid são 50, 60 neste momento, o número vai baixar, mas corre o risco de subir ainda durante algumas semanas, mas são muito mais do que estes, Carlos.
Que morrem.
São muito mais do que estes. E algumas doenças no Covid há nos recuperados, e são muitos, felizmente, há uma esperança de recuperação plena e de sentido de vida. Há mais mundo para além da recuperação. Eu tenho 40 anos, apanhei Covid, sou recuperado, eu tenho mais mundo, eu tenho mais esperança, eu tenho mais vida. Eu se tiver um grande risco, um infarto de miocárdio, eu se tiver um AVC de todo tamanho, eu se tiver não sei o quê, eu se tiver um cancro, eu se tiver, chame-lhe o que quiser, o meu mundo reduz-se. Está a ver? A minha possibilidade de recuperação já era má, porque são doenças de ponta, são doenças de final duvidoso e incerto. E pondo-os de lado, porque o sistema não pode acudir a todos, mais incerto fica. Carlos, vamos falar claro. Eu não aderi, não gostei nada, mas não tenho outra solução. E fiz aqui até referência uma vez a uma carta de um ouvinte, que foi uma carta espetacular, em que ele, quando levou o pai ao átrio para se internar às urgências dos hospitais da Universidade de Coimbra, nunca passou pela vida pela ideia de que era a última vez que estava com o seu pai. E ele escreveu uma carta que nos mandou pungente, porque depois ainda duas ou três vezes ainda o deixaram lá ir assim, mas espreitar pela porta, e o pai dizia, ele acenava-lhe com a mão e ele acenava com a mão a saudar o pai, e depois só o deixaram voltar a ver nas costas de um carro fúnebre que levava lá dentro o seu próprio pai. Este isolamento na morte magoou-me muito. Comove-me, não tenho solução, mas aquela natureza que eu disse que é democrática, há de reparar que eu não disse que ela é justa, porque às vezes não o é. Tenho medo, Carlos, que com estas medidas, que já vou falar sobre isso, que provavelmente é a solução, nós estejamos a enterrar as pessoas antes delas morrerem. O que é que eu quero dizer? Eu sei que o termo enterrar aqui é muito forte, mas ele é propositadamente ofensivo para a sociedade. Nós, ao dizer não podemos acudir a todos, nós não podemos, olha, tu tens um AVC e já estás aí com a boca ao lado, já mal caminhas, já mal falas, tu já tiveste três fartos de miocárdio, dá-te o terceiro e limpa-te, tu tens um cancro que te nasceu no joelho, já tem metástase na nuca, portanto, tu já estás, e eu tenho medo que o sistema os considere mortos antes dele morrer. Portanto, é por isso que eu ajunto aqui o triângulo equilátero e fui buscar cuidado com os outros. Porque esta gente, parte desta gente, muitos destes, vivem, têm até ao último suspiro a plena dignidade da sua condição humana, esta gente sente e esta gente pensa, porque nem todos tiveram a sorte de perder o juízo e, digamos, viverem num estado a leste de tudo quanto é verdade. Portanto, eu gostava de chamar a atenção para esta realidade, tanto mais que ela, sem que isto tenha qualquer sentido crítico para os profissionais de saúde, porque não tem. Eles são os primeiros a sofrer, Carlos. Você imagine o que deve sofrer um médico, e é assim que compete a decisão, e embora às vezes ela lhe possa escapar, em que você tem X camas na unidade de cuidados intensivos, em Portugal, você tem 200 camas, por exemplo, na unidade de cuidados intensivos, tem 300 camas, mas você tem 600 pessoas que precisam delas, 1.500 que precisam delas. Como é que você faz? Você tira, não pode pôr mais, já pôs no corredor, eram 10, já são 11, já pôs no corredor, já pôs aqui, já pôs acolá, mas já não tem mais onde pôr. O que é que você faz? Você mantém ligado à máquina aquele que lá está desde a semana passada, ou tira aquele e liga outro que lhe parece mais urgente e que acabou de entrar? Isto deve ser uma decisão verdadeiramente dramática. Eu gostava que nós, e com o Serviço Nacional de Saúde, e eu aqui tenho que dizer, em vez da Ministra da Saúde, e é a primeira vez que eu lhe faço aqui um reparo, está preocupada se a maternidade vai para ali para cima ou se vai para ali para baixo. Eu achava que ela deveria era dar o todo o seu melhor, como tem dado, tenho que dizer, e na minha perspectiva, para encontrarem soluções, recorrendo a privados, recorrendo a militares, recorrendo a bombeiros, recorrendo a hospitais de campanha, mandando vir ventiladores com que saibam trabalhar, que é para alguns não continuarem embrulhados e empratelados nos corredores, em que a gente pagou-os e eles vieram para aí, a gente não sabe o que é que há de fazer. Portanto, eu serei dos primeiros a falar nesta terceira linha, nesta terceira via, que nós não podemos desconsiderar. E como isto acontece com os familiares dos outros, a gente não olha muito para isso. Mas olha que os outros, nós fazemos parte dos outros. Porque nós somos os outros para os outros. Não sei se me faço entender. Nós somos os outros para os outros. Portanto, esta é a parte que, em termos de pandemia, muito me preocupa. E faço um apelo à formação cívica, moral, ética, obviamente os profissionais de saúde, mas isso não está em causa, a nós todos.
De nós todos também. Fica aqui esta análise. No fundo, hoje começa este período crítico com estas medidas nestes 121 conselhos. Outro tema de atualidade tem a ver com as eleições dos Estados Unidos. Já temos presidente, mas que Donald Trump não quer assumir que assim seja.
O Donald Trump, Carlos,
está-lhe a custar a sair.
Não, o que é que eu tenho que ter cuidado, dizendo, Daniel, porque não dizendo, gosto de, digamos, de deitar abaixo quem já caiu. Mas ele tem um mau feitio, sempre teve, provavelmente nascente, juntou-lhe aquele foi mau feitio que foi apanhando durante a vida, e é um dos homens que não está habituado a perder. E se ganhar, todo mundo sabe, Carlos. Perder, só os perdedores com enorme dignidade. Só gente de bem e bem formada sabe perder. Está a ver? E o Joe Biden, que não quero tecer aqui luvas porque é muito cedo, é exemplo claro de que foi o homem que soube perder. Foi o homem que perdeu familiares, foi o homem que perdeu saúde, foi o homem que perdeu eleições, foi o homem que perdeu isto tudo, mas soube perder. E cá está. Eventualmente valeu-lhe a pena ter sabido perder. O Trump não aceita a derrota. Ele sabe tão bem como eu que ele sabe melhor, porque eu não sei, que ele não tem qualquer hipótese no recurso, pese embora possa vir a provar que há quem além há votos mal contados. Mas, ó Carlos, mas ele não vai fazer tanto, como me parece, e eu explico aqui aos ouvintes um pouco que é importante ter aqui. O recurso dele, em cada estado, só vai ser aceito se ele apresentar um conjunto de votos que foram roubados, para utilizar a expressão dele, que seja superior à diferença da derrota que ele teve. O resto não vai. Vamos tentar explicar isto melhor. Imagine que ele perdeu por 20. E ele vai lá com uma saca de votos que considera roubados, que são de 10. Ele diz ao amigo, olha, volta daqui a 5 anos, que isto não dá. Porque é inútil a recontagem. Está a ver? É inútil, não vale a pena. Mesmo que ele tenha razão.
O outro ganha na mesma.
Fica na mesma. Portanto, o pessoal não anda ali. Portanto, ele se ele perdeu por 20, ele tem que levar ali uma sacada que leva 30, 40, que leva por aí fora. Isto faz com que grande parte dos recursos já venham por aí abaixo. Depois provar que eles foram roubados é um bocado complicado. Claro que há sempre aquelas questões, mas também as há cá. Mas por isso mesmo é que as mesas de voto e a mesa de contagem têm forças diversas representadas, como também tiveram lá. Isto é nulo. Aqui a cruz está dentro do quadradinho, não está? Mas isto são questões que foram resolvidas. Foram resolvidas na altura. Portanto, o Trump não tem qualquer hipótese. Agora, custa-lhe ir, até porque ele foi toda a vida um vencedor Ele toda a vida dispôs de si, dos outros e do seu próprio mundo, hoje custa-lhe que 74 milhões, pelo menos, de cidadãos americanos que foram os que votaram no Joe Biden, que não tenham reconhecido esse seu esforço. Mas ele é um derrotado com 71, quase 72 milhões, com uma grande votação, ele pode e deve sair com a dignidade que não teve. E deve ir para casa e aprender, mas há aqui uma coisa que ele tem razão, uma coisa. É que enquanto que o Biden lutou só contra o Trump lutou contra dois. Contra o Biden e contra ele próprio. Ó Biden, ele ainda o vencia, estou convencido. Mas vencer o Trump, que é um gajo tão, às vezes, tão mal, que se comporta tão mal, tão pouco respeitador do mundo e da sociedade, tão pouco respeitador de quem pensa de maneira diferente, tão a sobrevoar num plano de superioridade, e respira superioridade de todo tamanho, a lutar contra este Trump. E isto é uma figura de linguagem, de explanação, mas é mesmo verdade, Carlos. Porque o grande adversário do Trump, porque ele em algumas coisas é bom e muito bom, e eu já na sexta-feira aqui expliquei isto, ele é bom, agora naquilo em que é mau é muito mau. E na altura os votos, Carlos, não levam só matemática, lá como cá. Os votos eventualmente levam até mais do que deviam, levam afeto. Levam admiração, levam aproximação, levam identificação, está a ver? E os votos do Trump, com aquela maneira de ser...
Típico de um ditador.
Tanto por, mas eu, pelo mesmo argumento, também digo que o Biden não teve 74 milhões de votos. Teve 10, 15 milhões, não teve mais. Os outros foram contra o Trump. Portanto, são votos do Trump. Está a ver? O Trump teve...
Então, tem que ter razão.
Ele tem muito mais votos do que aqueles que lhe estão a atribuir. Uns a favor, outros contra.
Agora, deixa-me pedir aqui a sua opinião. Dentro da nossa classe, há aí uma polémica, porque as televisões, pelos vistos, bloquearam ou cortaram, deixaram de transmitir umas declarações do Trump, e há quem considere que aquilo, apesar de tudo, era o presidente dos Estados Unidos que estava a falar,
Carlos,
e devíamos ter esse respeito.
Que... Não. Nós devemos ter respeito é pela liberdade. Nós devemos ter respeito, vamos lá ver. E, isto não é novo, o Facebook muitas vezes faz isso. Corta, quando entende que a gente não deve. Olha, está aqui o Vaz à frente, e você também, eu não faço rádio, vocês é que fazem. Vocês vão pifar uma música, às vezes, tal, o Facebook manda-vos dar uma volta e não vos permite o acesso a ela, condiciona. As televisões, e essa questão é uma questão nova que surgiu com estas eleições, mas vai crescer, e eu gostava de a ver crescer, que é o facto de... Eu sou o órgão de comunicação social. Até que ponto eu devo ser livre, portanto, já faz parte da informação a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, estou a falar em comunicação social, até que ponto é que eu devo ou não devo deixar passar uma coisa que eu sei que é mentira, que é falsa, que é uma inverdade. Eu... Acho que, por exemplo, não é a mesma coisa, porque os jornais de Coimbra já tiveram oportunidade e deviam, em determinadas condições, terem tomado em conjunto algumas posições para exatamente não deixarem que outros façam pouco dos interesses da própria sociedade. O que as televisões ali fizeram foi quando o Trump disse um conjunto de coisas que eles consideraram como sendo comprovadamente erradas e inverdades, não estiveram ali para o aturar. Ponto. Tudo bem.
Por isso, está na lei.
Nada a opor. Acho muito bem que se deva caminhar cada vez mais nesse sentido.
Vamos acompanhar. Fiquei surpreendido quando recebi o meu digital, o meu campeão vespertino na sexta-feira, com um título que eu não estava nada à espera, que a Ministra da Saúde tinha já definido que a nova maternidade iria para os hospitais novos, isto depois de todas as movimentações que Coimbra tem vindo a ter e depois dos estudos feitos a dizer que ali...
Também não entendi. Primeiro porque não é o momento, porque estamos preocupados com outras questões. O que nós temos preocupados no Hospital da Universidade de Coimbra e nos outros hospitais é exatamente para os doentes, quer com vida, quer não, aqueles que eu falei há pouco, para os cuidados que a gente precisa, não é com as obras, não se trata agora, não estamos preocupados com as obras, quer sejam da maternidade, quer sejam de outra coisa, qualquer coisa que não seja para resolver o extremamente urgente de agora. Portanto, não era a altura. Também não era a altura, porque este não é um momento para dividir e para trazer aqui ao rimo e à primeira linha aquilo que nos divide. E aquilo que separa. Cito aqui o John Biden ao dizer: eu vim para unir a Europa, a América, e não para a dividir, porque como tinha feito o Trump. E é assim que, também citando Biden, digamos, se vai trabalhar para recuperar a alma da América. Também nós aqui, Coimbra, também tem alma, e a questão da maternidade, se a conduzirem assim, acaba por ferir parte da alma de Coimbra, e não o devem fazer. Aqueles que defendem que a maternidade deve ir para os covões, não são melhores, mas também não são piores do que aqueles que defendem que a maternidade deve lá ir para cima. E os estudos técnicos, a senhora pode o conhecer, mas nunca explicou. E até são contrários àquilo que a senhora antes pensava. Está a ver? E depois, aqui, e levou esta ontem, porrada do seu próprio partido. Eu não gosto do termo, mas sobretudo também da senhora, altamente criticada pela conselheira do Partido Socialista de Coimbra, que se atirou a ela, lhe mandou uma carta de imediato a dizer-lhe, pelo menos podia-nos ter dito que ia fazer essas declarações, podia-nos ter avisado. E a sua opção está errada, e espero que a reveja. E depois explicam porque não é o entendimento do Partido Socialista, está errado. O cidadão de Coimbra tomou uma idática medida ao dizer assim. O Manuel Machado, a Câmara Municipal de Coimbra, a Assembleia Municipal, estão ali. E não são um verbo de encher. Gostes que quem lá esteja, não se goste de quem lá não está, não são um verbo de encher. São os meus, e quando digo os meus estou a falar do Conselho, legítimos representantes para decidir um conjunto de questões. Eu sei que a questão do hospital é uma questão que diz respeito ao Governo e não à Câmara Municipal. Mas também sei que a questão para chegar até ao portão é uma questão da Câmara Municipal e não é uma questão do Governo. Está a ver?
Por isso, é uma situação...
Até o cimento, até os tijolos para passarem para a maternidade, que vão para a maternidade, vão ter que passar pelo terreno do vizinho. Se ela quer, se o governo quer separar as coisas, vão ter que passar pelo terreno do vizinho. Então, tem que passar por caminhos camarários para obras da coisa. Portanto, foi uma precipitação e sobretudo, uma inoportunidade de todo o tamanho. Há dias felizes e há outros que eu não sei.
O que quer dizer também é que isto não vai ficar assim, pelo que deduzo.
Oi, vocês se imaginam as quantas crianças...
8 horas e 34 minutos.
Tem a maternidade a ver.
O tempo voa, mas ainda há aqui mais dois assuntinhos que eu queria que me falasse. Um deles tem a ver com o facto do professor Manuel Antunes vir a presidir ou presidir
a Caritas
da Suzana de Coimbra.
E irá amanhã, eventualmente, assumir esse cargo e... Não sei o nome de quem saiu, mas estive lá há anos e tal, um padre que fez um belíssimo trabalho, a minha primeira palavra vai para ele agradecer esse coisa. Já escrevi sobre ele, estive a escrever ontem, mas não me recordo aqui o nome, tanto são os nomes, não sei bem comigo por a questão, mas fez um trabalho ótimo e espero que o campeão esta semana dê o devido relevo ao trabalho que tem sido feito em Coimbra, digamos, por estas instituições. O professor Manuel Antunes jubilou-se aos 70 anos, como sabe, professor catedrático. Acompanha hoje muito perto a Liga dos Amigos da Medicina Cardiotorácica, que foi criada para o acompanhar, e teve aqueles encontros anuais, Fátima, Figueira da Foz, em outros sítios, com milhares de pessoas, como você sabe, E que foi sobretudo um abraço de amizade, estímulo e reconhecimento por um altamente meritório trabalho que o professor Manuel Antunes fez. O Manuel Antunes chegou a fazer e a ter mais sucesso que Portugal e Espanha todos juntos. Imagine o que isso foi. Mas para, como para o nosso país, entendo 70 anos, eles medem a idade, creio que pelos órgãos sexuais ou qualquer coisa deve ser por aí, e consideraram que já não estava em condições de continuar a operar, mas quando precisam dele, chamam. Quando falo nele, falo de outros, porque discordo completamente dessa medida. Discordo completamente dessa medida. E o Manuel Antunes, que foi dar a sua ajuda para a CUF, mas não pode fazer, não tem condições para fazer o que tinha no hospital, porque criou um serviço à imagem dele, do que ele precisava. O edifício foi ele, eu cheguei a ir, uma vez convidou, mandava a fazer as obras do edifício onde está a medicina cardiotorácica. Isto é verdadeiramente verdade, ele está aí eventualmente no quarto da chá. Quando fui ter com ele e me fiz anunciar, e ele veio, ele vinha com uma fita métrica na mão. Quando eu estava habituado a encontrar com as pessoas, virem com o estetoscópio e as duas coisas, ele vinha com a fita na mão. E depois, quando entramos, ele parou e eu também parei assim a olhar para ele. E ele estava, fechou um olho e estava a piscar para o fundo do corredor. Aquela porta não está reta. Chamou um homem, e não é que aquilo metia ali uns milímetros de raios, parte ao homem, porque aquilo tinha ali dos coisas. Este tipo, realmente, com este olho e com estas mãos, é melhor, é a pessoa indicada para lhe entregar órgãos
sensíveis.
E que agora é um homem sem ser um homem da igreja no sentido daquele cristão militante, mas é um homem da igreja pelos valores que cultiva, por isso, da família e tudo isso, portanto, que se disponibiliza agora e pensa que acredita que pode ser útil na Caritas de Coimbra, sendo uma organização da igreja e ligada à igreja. Ele vai dar uma ajuda e vai dar uma grande ajuda. Meta isto na cabeça. Ele vai revolucionar aquilo. Está cheio de força, a tal força que acho que o Estado acha que já não precisa, a tal força que o Estado acha que já não precisa. Ele está cheio de força, está cheio de saúde, está cheio de saber, e ninguém o fez em casa. Para confinar aquele homem é muito difícil. Ele trabalha para caraças, é um homem dedicado, é um homem com sentido cívico e social enorme. Da Juju.
Muito rapidamente, só para concluir, a música portuguesa está em causa por causa da medida que
não,
a APR...
Não, Carlos, a APR, a Associação Portuguesa de Rádio e Difusão de Rádios, anda preocupada aí, e muitas rádios andam aí preocupadas com uma questão que eu tenho um ponto de vista ligeiramente diferente, mas que respeito. A questão trata-se disso. As rádios portuguesas são obrigadas a passar 25% de música portuguesa. A lei da rádios assim determina, e determina desde o seu início, portanto há 30 anos para cá, e não me parece errado. Não me parece errado. Qual é o objetivo? O objetivo é de que, porque até as rádios locais, quando vieram, e as rádios, é bom que se diga, são concessões do Estado. O Estado concessiona um determinadas linhas de ondas radioelétricas que transmitem o som. A frequência é isso. A frequência de relevar por esta estrada é sua. Mas 96.2 tem a regional. Se você puser 96.5, alguém lhe diz, essa estrada já não é sua. Chegue-se para lá. Está a ver? Essa linha, essa onda que propaga o som, não é nossa. Não é nossa da rádio regional. É do Estado. O espaço aéreo pertence ao Estado, assim como ao subsolo, de modo que o Estado, você, para o explorar, tem que cumprir um determinado conjunto de imposições, de regras e deveres. E um deles é passar música portuguesa a 25%. O que está agora em causa é que querem passar isto de 25% para 40%. E quando este número sobe muito, começa a pôr em causa outras questões, que é a própria liberdade de fazer rádio. Ou seja, qualquer dia, se os 40 passar por 80, o Vaz vem para aqui e senta-se, mas não passa a música que ele quer. Portanto, a diferença entre o Vaz, que está a fazer rádio, e eu, que não sei fazer rádio, não é nenhuma. Eu disse que já meter nos botões, já alguém escolheu o conteúdo musical, e uma rádio 99%, 98% da rádio é música, portanto é escolhida por fora. Portanto, põe em causa a liberdade da condução do meio de comunicação social e isso é relativamente preocupante e pode ser relativamente preocupante. Isto resulta da força que os artistas fazem, porque, como vocês sabem, as televisões, a partir de certa altura, passaram a descobrir artistas, que é todos os domingos à tarde, é artistas que você nunca ouviu falar e que nunca cantaram nada, não sabem grande coisa, mas as televisões também, para não gastarem dinheiro, porque aqueles que lá vão cantar, aos melhores paguem-lhe as despesas. Não lhe paga por lá ir. Portanto, faz programação sem grandes investimentos, está a ver? Os Nelos Monteiros, toda essa gente, dos que lá vão, é por isso que a primeira linha não vai lá, pagam-lhe as despesas. Não lhe pagam mais nada do que isso. E então, aquilo movem-se as editoras, aquilo é sobretudo pelas editoras, porque as editoras dizem, eu pertenço à editora X, não vou dizer aqui o nome, há aí uma que é uma editora extraordinária, mas que, para fazer artistas não há nada, para isso é que é preciso uma maternidade, para ir artistas é que é uma coisa que chega ao pé do Vaz e diz, você tem uma voz tão bonita, ai, eu arranjava-lhe um tema, você, tal. Aí o Vaz chega toda a coisa, vai para casa e diz, sabes, mulher, tu nunca me apreciaste. Tu ralhavas comigo, mas eu sou um artista. Qual é o ganho da editora? O ganho da editora é que o Vaz vai fazer, precisa depois de um conjunto de condições, e uma delas é logo gravar um disco, mas é o Vaz que o vai pagar, está a ver? E a editora é que o vai fazer, ele não pode ir mandar fazer o disco ao Manuel dos Ossos, está a ver? É aquela editora que o descobriu, a sua capacidade de cantante. De modo que esta gente agora quer... para todos passarem na rádio, para se promoverem, estão a querer fazer isto. Eu tenho aqui algumas dúvidas, como sabe, a Rádio Jornal do Centro passa mais música portuguesa que outra música. Do nosso espectro radiofónico, nós temos até uma das rádios que dirigimos, que só passa música portuguesa. 100% da música portuguesa. Portanto, eu tenho todo o respeito por isso. Não preciso que me digam quais são os deveres cívicos que resultam da minha condição de português. Fazemo-lo por nós. Mas estou perfeitamente de acordo com as outras rádios, que também têm o direito a passar outra música, cumprindo aquilo que... mas cumprir, passar 25% de música portuguesa, creio que já é um quantitativo bastante. Deixamos o resto à liberdade de fazer rádio, que me parece muito mais sadia.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira.
E assim pensa Lino Vinhal, nesta segunda-feira, um pouco hoje mais alargado, mas os assuntos assim justificavam.